Senhores Deputados, eu creio que podemos começar porque os outros grupos parlamentares não costumam participar nestas reuniões, entretanto chegar, depois fazemos aqui um retrocesso um bocadinho na ordem de trabalhos para enquadrar. Eu pedi para fazermos esta reunião de mesa e coordenadores para tratarmos aqui de algumas questões que eu considero prementes. A primeira tem a ver com a questão das viagens que nós passamos a ter, com uma nova definição parlamentar. Temos aqui um problema, que será obviamente conjuntural para todas as comissões, mas com o mal das outras podemos nós bem, que é o facto de o aumento significativo do número de grupos parlamentares e tendo em conta o direito, obviamente, dos grupos parlamentares de fazer as suas jornadas durante as sessões legislativas, o que significa, se nós olharmos bem para o calendário, temos alguma dificuldade em gerir, e nomeadamente na nossa Comissão, que é de Coesão Territorial e que tem alguma responsabilidade de estar no território, temos aqui alguma dificuldade em gerir as visitas, porque se pensarmos que por sessão legislativa temos o período de Orçamento de Estado, temos férias, ou seja, se juntarmos aqui depois jornadas parlamentares, isto nunca vai ser muito fácil conseguirmos o agendamento de visitas. Nós temos a responsabilidade da coesão territorial, que nos faria e daria, e está no nosso programa, no programa que foi, ou no plano de trabalhos que foi aprovado por todos, as visitas essencialmente às comunidades intermunicipais e outras visitas que possam ser feitas durante a sessão legislativa. Ninguém tem de certeza a varinha mágica para resolver esta situação do alargamento da quantidade de datas que temos disponível para fazer as visitas e, portanto, o meu objetivo de discutir convosco era, existem aqui três visitas que tinham sido abordadas e que era importante percebermos se as agendamos já e tentamos delinear já até ao Orçamento de Estado, sendo que teremos o interregno das férias, se abdicamos de alguma ou como é que tentamos gerir. A saber, nós tínhamos a situação da visita à comunidade intermunicipal do Alentejo Litoral, que, ao que sei, entretanto, existem jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que serão agendadas precisamente para esta data que estava aqui a referida. O Grupo Parlamentar do CDS tinha adiado as suas jornadas parlamentares, mas mesmo que fossem agendadas dispensava e permitia que fizéssemos a visita. Eu próprio creio que teremos jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Chega, apesar de não termos informação de quando é que serão realizadas, mas teremos esta situação. Portanto, tentarmos encontrar aqui uma data definitiva em relação à questão da CIMAL. Temos duas hipóteses. Ou tentamos encontrar, na lógica que está, de sairmos aqui um domingo e fazermos as visitas na segunda-feira, ou assumirmos que é feito durante a vigência de trabalho parlamentar, o que creio que será sempre mais complexo para estarem os grupos parlamentares todos, ou seja, fazer um dia que não seja incluído à segunda-feira, porque as jornadas parlamentares, por norma, decorrem às segundas e às terças. Este era um dos assuntos. Eu, antes de passar a palavra, colocava já os assuntos todos e assim depois circulava a palavra por todos e tentávamos ver. Entretanto, eu falei com, não sei se cheguei a falar com o Sr. Vice-Presidente Carlos Silva, falei ontem com o Vice-Presidente João Azevedo, que por motivos de saúde não estava presente e por isso contactou-me e eu abordei logo a situação com ele. Acho que tínhamos falado na última reunião sobre a situação de fazer uma visita conjunta com a 4ª Comissão, a Comissão dos Assuntos Europeus. Não falámos? Pronto, vou colocar aqui à consideração. A ideia passa pelo seguinte: dentro da lógica dos projetos transfronteiriços que existem, e isto é uma sugestão minha enquanto Presidente, e por isso obviamente temos tempo para fazer a maturação da ideia entre os grupos parlamentares, convém depois não perdermos muito tempo, mas pelo menos até à próxima reunião do sim ou do não, que é dentro da lógica dos projetos transfronteiriços, muitos deles que envolvem o PRR inclusive, termos uma reunião com as Cortes de Espanha, com a nossa Comissão Homóloga das Cortes Espanholas, a fim de entendermos a forma como o PRR tem sido desenvolvido lá e até porque existem questões transfronteiriças que são conexas aos dois países e poderia ser interessante. Eu sei que falámos nisto, abordámos isto, que eu recordo-me até de ter feito a piada de fazermos isto em Olivença, mas foi essa mesma piada. mas tentarmos encontrar uma data para convidar as Cortes de Espanha para fazermos esta reunião. Podemos optar e deixar a vossa consideração, sendo nós a convidar, se os convidamos para se deslocarem a Portugal, ou se nos fazemos de convidados para ir à Espanha. Eu creio que o mais interessante será convidar, obviamente, para se deslocarem ao nosso país. Poupamos orçamento e trabalhamos. A ideia de esta reunião ser realizada em conexão com a 4ª Comissão é por razões óbvias, por a 4ª Comissão ser a Comissão de Assuntos Europeus, não pela objetividade de acompanhar o PRR, mas sim pela questão de ser assuntos europeus. Deixar à vossa consideração se fazemos, se não fazemos, e qual a vossa posição, se fazemos cá, se vamos lá, e qual a data que seria o ideal para realizarmos, ou pelo menos balizar as datas e tentarmos chegar a um entendimento em relação a isto. Entretanto, a terceira reunião passava pela deslocação a Bruxelas, que teria que ser de mesa e coordenadores, até por questões objetivas e de budget, que a data que tínhamos como referência era 29, 30 e 1 de outubro, porque coincidia, ou coincide com a viagem a Bruxelas também da Comissão de Defesa. A Comissão de Defesa estará nessa altura presente em Bruxelas e conseguíamos agilizar assim algumas questões mais diplomáticas, nomeadamente com a relação com a Embaixada, com o Sr. Embaixador, e depois, obviamente, cada uma das comissões terá os seus trabalhos com as comissões conexas em Bruxelas. Eu sei que, inclusive, a Comissão de Defesa não estará apenas no Parlamento Europeu, terá reuniões com a NATO, que a nós nos ultrapassam e que não teremos nada a ver com isso, mas que faria, no meu entendimento, sentido fazermos na mesma altura, tentando agilizar a agenda e até de forma de coordenação do Parlamento Nacional, com a antena em Bruxelas, com o Bruno Pinheiro, tentarmos coordenar isto mais ou menos para a mesma data e de podermos viajar em conjunto, apesar de termos alguma atividade em conjunto e outra claramente paralela. Esta era as situações das viagens. Eu não vou já dar entrada nos outros pontos, e assim falávamos aqui um bocadinho sobre esta situação das viagens e depois discutíamos aqui mais dois, três assuntos que existem aqui, dependências, para analisarmos com os coordenadores. Não sei se algum dos senhores ou senhores deputados quer usar a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Sobre as viagens, eu acho que duas notas. A primeira nota, acho que é muito interessante as viagens conjuntas com outras comissões. Porquê? Porque esta comissão acaba por ser uma comissão transversal. Os assuntos do poder local são assuntos, de alguma forma, cada vez mais tão transversais. E depois ter como tem a questão dos fundos europeus, também que na ótica do RE, do PRR, dos POs, eu acho que há algum interesse, manifesto interesse, em nós nos entrecruzarmos nos assuntos que lateralmente vão andando. Porque nós não nos podemos esquecer nunca, apesar de não ser um hábito português, ou melhor, não ser um hábito português levado ao pormenor, geralmente é para o macro, os fundos disponíveis para as autarquias e para as outras entidades não são só os POs regionais. Isto é, aliás, cada vez mais, há mais comunidades intermunicipais a trabalhar em fundos que estão alocados a Bruxelas e que acho que faz todo o interesse a Comissão também ter, porque há várias DGs e várias DGs que gerem um conjunto de programas que são muito interessantes, que nós podemos acompanhar, porque há mais dinheiro para além do dinheiro que está regionalizado. Nós temos que executar o dinheiro regionalizado, isso é evidente. Mas acho que, como matéria informativa, eu acho que tem muito interesse. Em relação às datas das reuniões, eu acho que a melhor forma, vamos lá ver, há sempre uma agenda superlativa sobre isso, das duas uma. Ou os senhores presidentes das comissões, ou os partidos políticos, assumem que as jornadas parlamentares, para dar mais tempo ao trabalho parlamentar, serão... Isto é, não há uma jornada parlamentar por cada segunda ou terça, e eu acho que isso é uma matéria impossível, ou nós vamos marcando a agenda em função da disponibilidade e remarcaremos as vezes que forem necessárias. Por isso eu diria, o importante é marcar uma data. Marcamos uma data, depois caem jornadas parlamentares. Bom, acertamos para a data imediatamente ali próximo, que é para também não deixarmos as pessoas a quem convidamos para nos receber pendurados numa data incerta. Eu acho que isso é, eu acho que toda a gente entende, bom, é remarcado dali para a semana ou dali daqui a 15 dias, toda a gente entende. Ficar adiado sine die, já ninguém entende. Porquê? Porque depois é uma questão de oportunidade, tem que voltar a reunir as agendas, e depois os outros não podem, e depois é desagradável porque uns podiam na data anterior e depois já não podem na data à frente, porque é que tem que ser eu a minha agenda a ser sacrificada? Bom, há aquelas sensibilidades que nós sabemos que os senhores autarcas têm, e bem, sobre essa matéria, por isso, para a data mais próxima. Em relação à questão de irmos ao Alentejo Litoral, eu acho que até o verão, não estou a ver. Estamos em eleições, depois temos verão, verão é calor, menos gente, eu diria para setembro, no reinício, logo no início, seria uma boa data. A ida aos transfronteiriços, se é convite nós, somos nós que organizamos, obviamente somos nós que pagamos, isso não há dúvida nenhuma. E em relação a outubro, essa data está fixada, não há problema nenhum, é aquela data, acho que temos de ir. Disse que era com a Comissão de Defesa. E a mim parece muito bem, eu já tinha achado isso muito bem, por isso, resumindo e concluindo sobre as datas, sobre a matéria dos territórios, é marcar uma data. É marcar uma data. Depois não pode, epá, sem drama, marcamos para a data seguinte, coordenado, e fazemos a visita. Não podemos é deixar de fazer porque já se percebeu que esta agenda vai ser de loucura, a agenda política está muito acelerada. Há muitos partidos e há muitas iniciativas, e a configuração governamental também requer que haja mais iniciativas partidárias, por isso temos que nos habituar. Não fazer é que é mau. Por isso eu diria toda a liberdade, obviamente, à Comissão para organizar. Nós aqui estamos para ajudar e disponibilizarmos para estar. Está marcado. Quem pode, pode. Quem não pode, não pode. Aliás, até facilita muito o critério dos suplentes e dos efetivos, que é uma gestão complicadíssima, não, que é uma gestão muito complicada, nomeadamente nesta primeira, digamos, na primeira iniciativa, é uma gestão muito complicada, isto é, porque é que, logo à primeira iniciativa, porque é que um vai e o outro não vai, bem, é uma gestão complicada, isto é, pelo menos na minha perspectiva e no meu grupo parlamentar, temos tido algumas conversas sobre isto e não é fácil, alguém vai ter que decidir, tu vais e tu não vais, o que é, digamos, absolutamente constrangedor, como é bom. Sendo esse o critério, nós cá nos amanharemos, mas obviamente é isso. Por isso, Sr. Presidente, resumindo e concluindo, bem as cortes, bem a ida a Bruxelas, em parceria com a segunda e com a terceira, muito bem, todo o apoio. Em relação à CIMAL, ainda por cima com as jornadas parlamentares estão marcadas, não vejo que seja antes do fim do verão, eu diria logo na reentrei em setembro, meados de setembro, acho que é uma boa altura para fazer isso, antes do orçamento. Era a data que eu acho que é possível fazer isso e acho que vem toda a gente com força, mais ou menos bronzeado e com vontade de atacar o trabalho parlamentar.
Bem, não sei se mais alguma das senhoras ou senhores deputados tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Antes de mais dizer o seguinte, lamentar de facto que não seja possível esta data, porque criadas algumas expectativas, e se bem me lembro, esta data e esta visita também já vinha de um compromisso anterior, e portanto estamos de facto aqui a prorrogar esta visita que me parece interessante. Eu, ao calor do Alentejo, estou habituada, portanto, a mim não me faz diferença nenhuma esta visita em junho ou julho e se estivéssemos todos de acordo, eu acho que era de fazer aqui um último esforço para ver se conseguimos antes do final deste ano da sessão legislativa conseguir marcar pelo menos esta. Relativamente a Bruxelas, vou deixar que o Sr. Vice-Presidente Carlos Silva faça aqui uma sugestão. Relativamente a estes projetos transfronteiriços, também me parece bem que, sendo nossa a iniciativa que a ação ou a reunião decorra em Lisboa, na Assembleia da República, e reforçar a necessidade destas parcerias ibéricas, porque eu julgo que é muito importante. No meu território também existem algumas parcerias com a Extremadura relativamente a esta matéria e há aqui muito boas práticas que nós podemos, de facto, partilhar e aprender com elas. E, portanto, é uma iniciativa que eu julgo que também é de extrema importância, que poderia ser depois para setembro, mas tentarmos fazer ainda alguma coisa até ao final desta sessão legislativa parecia-me importante, até para corresponder a um compromisso anterior. E sobre Bruxelas, se o Sr. Presidente autorizar, passava a palavra ao meu colega Carlos Silva. Muito obrigada.
Queria, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria, Srs. Colegas deputados, eu era só uma pequena sugestão. Compreendendo que esta relação que existe entre as várias comissões e a partilha que pode existir, tendo em conta que há temas que são transversais, e sendo o poder local, como disse o deputado Jorge Botelho, e bem, transversal a um conjunto de matérias que abarcam todas as áreas do nosso país, nomeadamente isto, mas eu deixava aqui uma sugestão, porque participei algumas vezes e parece-me que faria mais sentido. Na semana seguinte à semana proposta para a visita a Bruxelas, nós temos a Eurregions Week, que é a semana das cidades e das regiões, com um conjunto alargadíssimo de atividades, propostas, ações, pelo Comitê das Regiões, que por acaso é presidido por um português, tem um conjunto de organizações, grandes eventos, onde as personalidades mais ligadas às regiões me parecem ter uma maior disponibilidade, e acho que esta comissão, tendo em conta que é o poder local e tendo em conta que também tem associado ainda nesta fase aquilo que são os fundos comunitários, não, sendo esta a Semana das Cidades e das Regiões tão importante, onde estarão várias cimes do país, onde haverão um conjunto de autarcas, onde haverá um conjunto também de iniciativas, não só propostas pela Comissão Europeia, mas por algumas iniciativas de algumas entidades portuguesas, eu acho que seria de bom tom, digamos que seria apropriado, nós podermos ajustar a nossa data, não ir no final de setembro, o primeiro dia de outubro, mas irmos sim de 7 a 9 ou nestes dias, que é a Semana das Cidades e das Regiões, e se há um evento na Europa onde esta comissão, acho que é 7 a 9, estava aqui a ver, 7 a 10 de outubro, que faz todo sentido, acho que podíamos ajustar, embora tendo em conta, e subscreva aquilo que diz o Sr. Deputado Jorge Botelho, que esta relação das comissões e estas parcerias em algumas reuniões externas, até porque somos, nós essa comissão é transversal, é importante, mas tendo em conta o aproximar de data, ou ser dia 1 ou ser dia 7, eu deixava esta sugestão, porque corremos até o risco de poder até ter o encontro da nossa Comissão do Poder Local com um conjunto de entidades portuguesas que nesse dia estão por Bruxelas. É uma questão de oportunidade de até ter relações de reuniões com algumas CIMES que vão estar presentes, eu sei que a minha estará, a de Alentejo, eu sei que também estão sempre presentes, o Algarve também, a CIM do Alto Tâmega, eu sei que costumam estar presentes com ações e participação em algumas dinâmicas em Bruxelas, e deixava esta sugestão que podíamos juntar o útil ao agradável. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu adoto de imediato essa proposta enquanto Presidente. Vou colocar, obviamente, à consideração dos senhores coordenadores. Se estiverem de acordo, eu acho que a iniciativa é de louvar. Faz todo o sentido, tem todo o enquadramento. Apenas queria colocar ou acrescentar aqui uma consideração. Se optarmos por esta data, a fim de os serviços, e estas viagens têm sempre, desculpem falar sempre do mesmo, mas têm sempre uma vertente financeira mais complexa, porque nós precisamos de autorização, obviamente, do Sr. Presidente da Assembleia da República, a fim de iniciarmos tudo o que é o processo de compra de viagens, de hotéis, etc., eu creio que, dado aquilo que falei no ponto 1, tem que existir aqui um compromisso. E o compromisso que tem que existir por parte dos seus coordenadores é, na eventualidade de nessa semana, à última da hora, ser marcada uma jornada parlamentar de alguém, o partido que vai realizar a jornada parlamentar não vai obstaculizar a viagem da comissão, espero que não seja o Chega, espero que não sejamos nós até nesta situação, mas pode acontecer, mas não vai obstaculizar a viagem da comissão, porque estamos a falar de um processo burocrático muito mais complexo. Eu não posso impor esta decisão, isto é, obviamente todos têm a sua liberdade de poder adiar, mediante a marcação e o agendamento, mas tentava apelar um bocadinho, não é impor, porque não o posso fazer, obviamente, mas tentava apelar um bocadinho ao bom senso de, ao agendarmos para uma data específica, que tem um calendário específico, o calendário tem a ver com uma ação concreta que está a decorrer em Bruxelas nessa altura, o que levará certamente a uma subcarga nos hotéis, e por isso o preço de hotéis irá disparar, que vai mexer com o budget, obviamente, da Comissão. Termos aqui algum compromisso, volto a reafirmar, eu não posso impor que seja aceito, mas termos aqui algum bom senso em relação a esta situação. Mas eu, por mim, eu adoto claramente a proposta do Sr. Deputado e considero que seria, de facto, enquadrável politicamente e no âmbito da Comissão que fosse nessa semana, e creio que para todos os partidos seria muito mais proveitoso, assim como para a própria Comissão. Coloco à consideração dos senhores coordenadores, se alguém quer usar a palavra em relação a esse tema, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sim, diria que sim, Sr. Presidente. Agora, vamos lá ver, se marcado uma visita de um determinado âmbito e se houver jornadas parlamentares, esse deputado marca presença, falta às jornadas parlamentares. Pelo menos no Partido Socialista há essa possibilidade de o fazer. Isto é, se eu me comprometer a ir uma visita, tenho jornadas parlamentares, direi ao meu grupo parlamentar que não posso ir às jornadas parlamentares, pelo menos naquele dia, isto é, ou naqueles dias. Agora não sei qual é a dinâmica de cada grupo parlamentar, por isso isso pode acontecer. Aquilo que eu acho que era importante era tentar-se fazer nestas viagens fora alguma manifestação de visitas com interesse, que é para não acontecer em cada momento isto que acabou de acontecer agora, que é, a iniciativa é ótima, mas agora tenho duas, uma com a Comissão de Defesa, eu vou escolher uma, qual é que é mais importante para esta Comissão, ou são as duas, ou não é nenhuma. Por isso eu diria, se conseguirmos fazer uma perspectiva de, com as comissões, de algumas reuniões fora, pode ser em Bruxelas, como pode ser noutro sítio qualquer, eu acho que poderá ter algum interesse, não já para este ano, mas para o ano que vem, ver qual é os alvos que nós selecionamos de coisas que já estão programadas. Eu acho que isso pode ter algum interesse. Até para a própria programação, que é para depois não haver aquela ideia, vamos àquela porque mete município. Então nós estávamos envolvidos com aquela que era na área da defesa.
Sem eu querer interromper, mas interrompendo, aquilo que eu depreendi, a questão da utilização, ou não é da utilização, da viagem conjunta com a defesa, aprendia-se apenas com a questão diplomática. Eu creio, e diga-me se estava errado, em 3 dias para estarmos envolvidos no evento que foi agora referido, nós em 3 dias conseguimos agenda para marcar a reunião paralelamente com a Comissão Homóloga do Parlamento Europeu. Em 3 dias, de certeza, conseguimos agenda. Ou seja, como não está cá o pano, posso dizer, é matar a 2 coelhos numa cajadada só. Portanto, o objetivo é claramente esse, ou seja, o facto de estarmos presentes num evento que já estava agendado, mas que poderemos, em simultâneo, a nossa agenda fica mais subcarregada, mas é muito mais enquadrável a nível de trabalho, e mantermos a comissão, a reunião da comissão com a nossa comissão homóloga no Parlamento Europeu.
Eu neste particular, quero ser bem entendido, que eu apreciei muito a proposta que fez. O que eu diria era, para o futuro, haver esta preocupação subjacente de que há uma coisa programada e não há uma coisa, o coelho, tirado à última da cartola, e depois vamos preterir uma reunião que tinha completamente interesse, e depois quem aprova diz, então, mas bateram tanto por ir a esta e agora surgiu uma melhor, é só para ter aqui algum critério. Agora, eu diria, bem, subscrevemos, sem problemas nenhums, uma questão de marcar e ver o devido enquadramento. É só isso que eu queria dizer.
Bem, só muito, muito rapidamente, eu só fiz esta proposta, não gosto muito de criar e colocar aqui areia na engrenagem, eu só fiz a proposta tendo em conta a proximidade das datas e havendo um evento, foi só sugestão, percebe, Sr. Deputado, porque da realidade não gosto muito disso. Agora, nós temos uma oportunidade de, em Bruxelas, a esta altura, se decidirmos, e o Presidente deixou aqui uma nota que é importante, que é assumirmos, porque o evento é muito importante e nós temos muita gente, muitos autarcas, muitas cidades intermunicipais que estão lá. E por isso eu acho que até a própria Comissão, e deixava aqui a questão ao nosso Presidente, se nós não podíamos já endereçar um convite às comissões, tentar arranjar uma sala no Comitê das Regiões Europeu, solicitar isso, até um encontro prévio com o Vasco Cordeiro, que é o Presidente do Comitê das Regiões, é português, e seguido fazermos uma reunião da Comissão onde estarão presentes os portugueses que estiverem, as várias CIMES que estão, que eu sei que estão, e nós podemos ter um momento de Portugal fora daqui com aquilo que é o nosso principal objetivo, que são as autarquias e as regiões, para além de uma reunião com a Comissão, com a Comissária Europeia, que também sugiro, para além da Comissão Homóloga que nós temos no Comitê, até com o Presidente da Comissão COTER, que é... até o próprio Presidente da Comissão COTER também, a Comissão COTER, que é a Comissão dos Fundos Comunitários, em algo muito rápido, acho que eram 3 dias, não sei se teremos tempo, é para tudo. Foi só o facto das datas serem muito próximas, caso contrário não estaria...
A minha intervenção não era...
Sim, sim. Muito bem, muito obrigado.
Sr. Deputado, então, eu creio que estamos todos de acordo, falta-nos definir essencialmente a questão da agenda e da forma como nos vamos organizar. Tendo em conta que esta Semana Europeia das Regiões e das Cidades realiza entre 7 a 10 de outubro, vamos então agendar que faríamos a viagem entre 7 a 10 de outubro e que estamos a falar de mesa e coordenadores. Certo? Temos a questão das inscrições, pela informação da doutora Márcia, de 1 de julho a 30 de setembro. O que eu propunha, então, aos senhores coordenadores era o seguinte, até sexta-feira tentarmos enviar aos serviços da Comissão aquilo que propõem incluir nestes 3 dias, para cruzarmos esta informação com a nossa antena em Bruxelas, definirmos a participação na Semana Europeia, tentarmos ver se é possível ter a sala, de falar com os nossos, das comissões homólogas. Já sabemos que, por princípio, temos uma tentativa de reunião com a senhora Comissária e teremos uma tentativa de reunião com a Comissão Homóloga do Parlamento Europeu. A terceira atividade é a atividade macro, onde estaremos inseridos na Semana Europeia das Regiões e das Cidades, ou seja, estes 3 dias. Olhando para a agenda, tentamos depois definir com o Bruno Pinheiro se conseguimos enquadrar aqui as outras reuniões que sejam necessárias dentro do programa. Estamos de acordo? Se ninguém tiver mais nenhuma sugestão a fazer até sexta-feira, aquilo que incluímos são estas reuniões. Vou repetir a questão da tentativa de reunião com a senhora Comissária, a reunião com a Comissão Homóloga e a tentativa de termos um espaço para reunião com os autarcas que estejam presentes na Semana Europeia. E fazemos então a viagem de 7 a 16. Será isso? 7 a 10, cá.
Bem, por nós, passou-se correr bem.
É só porque eu faço anos, a 16 de outubro. Para isso fazíamos depois lá. Estamos. Passa a ser. Estamos resolvidos em relação a este ponto. Fica, então, em relação à CIMAL, eu tinha recebido aqui a indicação da doutora Márcia, temos a data de 15 e 16 de julho, não é? Disponível. CDS não se vai opor. O Sr. Deputado João Almeida já me disse que não se vai opor. Fazemos esta última tentativa com a CIMAL, porque também torna-se complexo. 15 e 16 de julho. Possivelmente estamos praticamente a entrar de férias aqui, mas fica então para essa data. Existe alguma oposição por parte de algum dos senhores coordenadores? Chegou o Sr. Deputado João Almeida, estava a falar por si e estava a dizer que não se ia opor de certeza que se fizéssemos a viagem à CIMAL em dia de jornada parlamentar do Grupo Parlamentar. Pronto.
15 a 16,
não é? Esta faz mesmo. Assim, assim mal tenho a disponibilidade. Sr. Deputado, eu pedia que sentasse e que assinasse no fim, por favor, só para tentarmos manter alguma ordem, vou tentar recapitular muito rápido, antes de dar início à reunião da Comissão, recapitular, porque está também agora presente o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do CDS-PP, de referir que vamos tentar agendar. Nós estávamos a estudar a hipótese de, no início de setembro, fazer uma viagem a Bruxelas para uma reunião com a Comissão Homóloga do Parlamento Europeu. Entretanto, surgiu aqui a proposta porque de 7 a 10 de outubro realiza-se em Bruxelas a Semana Europeia das Regiões e das Cidades e, portanto, teria muito mais enquadramento nós estarmos presentes nesse evento durante esses 3 dias. Os grupos parlamentares ficaram de até sexta-feira sugerir alguma agenda que pretendam incluir, mas aquilo que está previsto para já é tentarmos, nestes 3 dias na presença em Bruxelas, marcar uma reunião com a senhora Comissária Elisa Ferreira, marcar uma reunião com a Comissão Homóloga do Parlamento Europeu e tentarmos obter um espaço para a tentativa de reunião e fazermos uma reunião de Portugal com os autarcas e com as comunidades intermunicipais que estão presentes no evento e na Semana Europeia das Regiões e das Cidades. até sexta-feira tentarmos que os grupos parlamentares coloquem então em agenda alguma proposta que tenham, para que a partir de sexta-feira se entre em contacto com o Dr. Bruno Pinheiro, que é a nossa antena em Bruxelas, e tentarmos agilizar estas propostas de programa para saber da viabilidade e agendarmos então esta viagem de 7 a 10 de outubro. Bom, ainda no âmbito de mesas e coordenadores, apesar de já estar aqui um bocadinho desfasado a mesas e coordenadores, mas, Srs. Deputados, temos aqui um pedido de audição por parte da Navigator, que não é a primeira vez que o faz para a Comissão do Poder Local e Coesão Territorial, e pretende sugerir nas semanas de 17 a 28 de junho para serem ouvidos no Parlamento. Primeiro, perceber se os Srs. Deputados consideram que devemos receber a entidade e qual a posição dos grupos parlamentares em relação a este pedido de audição por parte da empresa. Não sei se alguém dos senhores coordenadores quer usar a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Gostaria de saber se eles identificaram qual é o motivo que nos pedem a reunião. Isto é, basicamente é isso. Se não identificaram qual é o motivo, não. Se identificarem qual é o motivo, vamos ponderar.
Sr. Deputado, ponderei o mesmo, mas não vou emitir a minha opinião pessoal, sendo que a Navigator o que diz é que são temas relevantes.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, era de facto importante perguntar à Navigator que temas relevantes são esses, para que nós possamos então decidir. Obrigado.
Bom, parece-me mais ou menos consensual. Eu peço então aos serviços para notificarmos a Navigator e para tentar esclarecer qual o motivo concreto que pretendem para a reunião, para depois poder ser decidido. Interessante, eu creio que mesas e coordenadores não temos mais. Estados, é outra situação que é recorrente e que todas as sessões legislativas aparece também, que é um pedido de audição pela Associação Nacional das Assembleias Municipais com o objetivo de interpelar a Comissão no sentido de considerar a Associação Nacional das Assembleias Municipais que deve ser vista pelo Parlamento e deve ser pedido parecer à Associação Nacional das Assembleias Municipais nas matérias de facto em que, por norma, a lei determina que a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias são ouvidas. Eu, antes de colocar à consideração, dizer-vos o seguinte. Os pareceres que são solicitados à ANAF e à ANMP são pareceres que decorrem de uma obrigatoriedade legal. A ANAM não tem a figura jurídica prevista por lei, nem a lei confere à ANAM a titularidade de objetivo de ter que emitir parecer sobre determinados processos. Nós, nas sessões legislativas anteriores, já tivemos esta discussão, já tivemos as audições à ANAM, que recebemos sempre com o maior dos gostos e que respeito muito as Assembleias Municipais e os senhores Deputados Municipais. Mas eu considero completamente, eu pessoalmente considero completamente extemporâneo este pedido e creio que o facto de termos alimentado ao longo dos últimos anos esta esperança na ANAM de resolver a situação, quando sabemos que isto decorre da lei e que não será uma audição em comissão que cria qualquer diferença no pedido de parecer ou não, eu gostava de ouvir a vossa opinião. Nós podemos ouvir a ANAM de facto, mas sabemos que é completamente extemporâneo aquilo que estamos a fazer, porque sabemos perfeitamente que a ANAM, de acordo com o que decorre da lei, nunca lhe será pedido, pelo menos para já, a menos que a lei seja alterada, que pode ser a qualquer altura, assim algum partido tenha um impulso legislativo, mas caso contrário, nós não temos que pedir nenhum parecer à Associação Nacional de Assembleias Municipais. Não sei se algum dos seus deputados Tem a palavra o Sr. Deputado Barreira Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo o que disse e posso concordar, mas de qualquer forma gostaria de os ouvir, gostaria de os ter cá. Se pudesse ser, seria importante. Obrigado.
Sr. Deputado, dizer-lhe também que existe sempre a faculdade dos grupos parlamentares poderem ouvir. Não precisa de ser a Comissão. E nós temos a situação de que temos que tomar uma decisão enquanto Comissão. Se enquanto Comissão recebemos ou não recebemos, não serei eu a tomar a decisão, será obviamente a mesa e coordenadores. Tem a palavra, Sr. Deputado Jorge Pereira.
Sr. Presidente, nós conhecemos bem os propósitos da ANAM. Foi constituída e houve o processo foi complexo. Aliás, até por contraponto à ANP, a deputada Olga conhece bem a história também, e eu também estive envolvido um bocado nessa história na altura. Mas o que é, e nós temos de estar muito conscientes de qual é o quadro legislativo dos parceiros que dão contributos nesta matéria e dão parceiros vinculativos sobre esta matéria, que é a ANP e a ANAFRE. Por isso, a nós não nos fica mal ouvir a ANAM e ouvir as pretensões da ANAM. Dá um espaço democrático, aquilo tem crescido. O Dr. Albino Almeida tem trabalhado muito para juntar não tanto as Assembleias Municipais, mas sim os presidentes das Assembleias Municipais e, por justa posição, todos os autarcas das Assembleias Municipais, que, por sua vez, já estão representados na ANP. Agora, o quadro está estável, não me parece que haja grandes mudanças e eu acho que nós como Comissão, se eles nos pedirem um pedido de reunião, formalizem qual é o motivo que querem falar. Nós não nos custa nada ouvi-los numa reunião, numa audição, como entender, e cada um depois tomará, ouvimos o reafirmar de um conjunto de pretensões, dá um espírito democrático, cada parecer é o que é, eu acho que temos de estar todos muito confortáveis, tanto mais que essa história da ANAM teve na altura numa reserva absoluta que a ANP tinha e que depois em determinada altura meteu um Tribunal Constitucional, um conjunto de parceiros valiosos, de alguns jurisconsultos muito valiosos. Na prática, a ANAM é uma associação de direito público que representa um conjunto de pessoas e que a lei não lhe confere outro quadro que não seja uma associação representativa dos presidentes da Assembleia. É claro que eles estão a trabalhar para terem mais visibilidade, mais representatividade, mais peso institucional. Agora, nós sabemos que eles existem e também não devemos esconder isso e eu acho que não nos fica mal se, em determinada altura, os pudermos receber, ouvir e depois cada um obviamente poder fazer um conjunto de questões e a partir daí segue o trâmite normal em relação às pretensões que eles têm, de acordo com a vontade e o programa também de cada grupo parlamentar.
Sr. Deputado, eu entendo. Eu, enquanto deputado, tenho a minha visão muito própria em relação a isto, enquanto Presidente de Comissão, terei que ter outra. Enquanto Presidente de Comissão, aquilo que volto a referir é que, obviamente, todos os partidos e todos os grupos parlamentares têm, objetivamente, a liberdade de poder reunir com a ANAM. Em relação aqui, eu acho que a única coisa que temos que ser ponderados é, nós temos conhecimentos que já tivemos na sessão legislativa anterior e sabemos perfeitamente, e o que está aqui é o querer ver reconhecidos pelo Estado, o estatuto decorrente da Lei 54/98, de 18 de agosto, com as suas sucessivas alterações, nomeadamente aos constantes no artigo 4º. Eu vou fazer o seguinte, para não entrarmos em grande discussão acerca disto, não terei qualquer problema e acho que depois deve ser colocada à votação, mas eu vou pedir para que esta missiva e este ofício enviado pela Associação Nacional de Assembleias Municipais seja remetida aos senhores coordenadores. Todos analisam e tomamos uma decisão, não há qualquer impedimento de ouvir. Agora, sabemos perfeitamente que aquilo que, no meu entendimento, o pior trabalho que a Comissão pode fazer à democracia é alavancar uma esperança sobre algo que, à partida, não tem cabimento legal e que mantemos essa situação como sendo uma esperança. O que não obsta, obviamente, é que cada grupo parlamentar possa fazer o seu trabalho e, inclusive, ter um impulso legislativo de tentar colocar a necessidade de ambiente de orçamento de Estado à Associação Nacional de Assembleias Municipais, que sendo as Assembleias Municipais não tendo, inclusive, orçamento próprio, sabemos que essa é uma das reivindicações que acaba por vir depois na questão do Estatuto, tenta-se misturar e que nós vamos passar 2 horas a discutir as senhas de presença dos seus deputados municipais. Mas não teremos problema nenhum se for essa, objetivamente, o papel que a Comissão pretende que seja feita, eu enquanto Presidente apenas me cumpro dirigir os trabalhos enquanto a audição estiver a decorrer, sem ter qualquer problema, até porque já fui deputado municipal e honro muito o trabalho de todos os deputados municipais. Fazemos então o seguinte, mantemos na ordem do dia para o mês e coordenadores, mas deixamos que seja votada na próxima reunião e tomamos essa decisão para a próxima semana.